Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Já tomaram posse os 17 novos membros eleitos para o Conselho Geral da Universidade do Minho. A cerimónia restrita teve lugar esta segunda-feira no Largo do Paço. Luís Valente de Oliveira, presidente do Conselho Geral, num dos seus últimos discursos, fala num novo ciclo carregado de desafios, honra e responsabilidade.
É um novo ciclo que hoje se abre na... vai naturalmente para perpetuar o trabalho e a vida da Universidade. A Universidade de Minho é uma universidade muito especial. É uma universidade que soube estabelecer laços de cooperação com o tecido social e económico onde se insere, especialmente em relação ao mundo empresarial, soube ganhar confiança, soube ser respeitada por aquilo que faz, numa ocasião em que os desafios vão ser muitos.
João Álvaro Carvalho, presidente da Comissão Eleitoral, aproveitou a oportunidade para apelar a alterações nos regulamentos.
Tão rapidamente quanto possível, entendendo que seja algum tempo para ajuste, mas tão rapidamente quanto possível haja alguma reflexão sobre o processo eleitoral que permita introduzir alguns ajustes, alguns melhoramentos nos regulamentos existentes, que facilitem o trabalho da próxima comissão eleitoral e das eleições que se seguem.
Tiago Miranda, representante dos docentes e investigadores eleito pela lista A, elenca um exemplo considerado premente pelos membros da lista.
A questão dos debates, no nosso entendimento, deveria estar regulamentada, ou pelo menos deveriam haver algumas orientações relativamente a essa realização, e o regulamento hoje em dia é omisso. E, portanto, nós consideramos que esse ajuste deve ser feito e que deve estar plasmado no regulamento algumas orientações, pelo menos algumas orientações sobre como, o quando, em quantidade, enfim, algumas regras para que a questão dos debates esteja mais clara, mais bem definida, e que isso evite que haja discussões e diferentes pontos de vista sobre o assunto.
Luís do Amaral, representante dos docentes e investigadores, eleito pela lista B, concorda com a revisão do regulamento eleitoral, uma vez que existem várias interrogações sobre que docentes, investigadores e estudantes podem exercer o seu direito e dever de voto.
Quando o regulamento diz votam os alunos da universidade, levantam-se depois questões em processo eleitoral, é alunos a que dá, à data da eleição, à data de fecha dos cadernos, alunos, por exemplo, que têm propinas em atraso, devem votar, não devem votar, o que é que se passa com os alunos que estão cá deslocados temporariamente, por exemplo, em Erasmus. Só para dar alguns exemplos de situações de fronteira, e com os docentes e com os investigadores, também há dezenas de situações que devem ser, no nosso ponto de vista, decididas fora de contextos eleitorais. Devem ser reguladas, estabelecidas e definidas para que no próximo presidente eleitorais não levantem qualquer dúvida, não é? O que é pertencer ou não pertencer a um determinado corpo eleitoral.
Do lado dos estudantes, Rui Oliveira defende ser prioritária a revisão do REGIES, regime jurídico das instituições do ensino superior.
Eu diria que na parte dos alunos fazia falta não a revisão deste regulamento, mas a revisão do REGIES e dos próprios lugares que os alunos têm no Conselho Geral. Esse parece-me que seria o mais prioritário de todos, que é, digamos assim, a representatividade dos estudantes dentro do Conselho Geral, o número de estudantes que estão dentro do Conselho Geral. Hoje assistimos, são 12 professores para 4 estudantes e um funcionário. Por isso, acho que essa é a principal revisão que deveríamos pensar neste momento. Acredito que haja um problema e algumas questões, mas nada que eu acho que tenha complicado ou que tenha condicionado aquilo que é o ato eleitoral.
Já André Teixeira, representante dos alunos eleito pela lista C, prefere falar em cooperação.
Haverá claramente aqui diferenças de agenda e de ideias. Dito isto, as diferenças que a lista A e a lista C apresentam não impedirão de colaborar naquilo que também é importante colaborarem. Ou seja, somos todos representantes de estudantes. Sempre que houver possibilidade de convergência, iremos procurá-la. Sem nunca ter, portanto, medo de apresentar ideias alternativas, mesmo estando em minoria, nesse sentido, até porque foi para isso precisamente que fomos eleitos, que é fornecer uma visão alternativa.
Vítor Soares, representante eleito pelos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, tem boas notícias no que diz respeito à criação da Comissão de Trabalhadores no Minho. A primeira fase, em termos eleitorais, está agendada para 17 de julho e a segunda fase vai decorrer no início de setembro.
Podemos dizer que é boa tarde do nosso lado. Vamos reunir amanhã para delinear uma estratégia no sentido de operacionalizar todo este processo, sendo que é extremamente importante para uma estrutura como uma universidade, e uma universidade com a dimensão e a diversidade da Universidade do Minho, que existe uma estrutura com a legitimidade, o peso, as funções de uma Comissão de Trabalhadores e, portanto, digamos que vamos num bom caminho.
A Universidade do Minho está prestes a iniciar um novo ciclo. Esta segunda-feira decorreu numa cerimónia restrita a tomada de posse dos 17 novos membros do Conselho Geral da Universidade do Minho para o período de 2021-2025. No próximo mês de maio serão conhecidos os 6 novos membros externos, assim como o novo presidente do Conselho Geral da Academia Minhota.
O Minho em antena.
O Norte 2020 tem mais 61 milhões de euros para investir na investigação e ciência. Os valores foram apresentados pela CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e vão financiar mais de 30 projetos e 8 novas infraestruturas. O presidente da CCDR Norte, António Cunha, destacou que os mais de 61 milhões serão determinantes para o crescimento da região.
Apoiar um pacote significativo de infraestruturas científicas e projetos de investigação, com um volume expressivo, mais de 61 milhões de euros de fundos comunitários do Norte 2020, tem uma relevância incontornável para a agenda do desenvolvimento do Norte e para o seu impacto transformador. Esta aposta não é, estou convicto, um ato desinteressado ou de amor episódico pela ciência e pela tecnologia. Temos um consenso regional quanto ao papel da ciência no desenvolvimento do Norte e o seu lugar nos financiamentos regionais. Uma aposta partilhada também por autarcas e assumida nas estratégias das entidades intermunicipais.
O reitor da Universidade de Minho deixou uma mensagem via digital durante a sessão da CCDR Norte. Rui Vera de Castro disse esperar ganhos significativos com os novos financiamentos.
Ganhos muito relevantes são aqueles que esperamos relativamente ao apoio que agora é disponibilizado para as infraestruturas científicas. E destacaria o Minho Advanced Computing Center, que é uma aposta nacional na área da computação avançada, mas também o Open Screen na área dos medicamentos e, por fim, o MIRI na microbiologia e na biotecnologia.
Ao todo, a CCDRN tem aprovados, ou em fase final de aprovação, um conjunto de financiamentos comunitários que ascende a 61 milhões de euros, num investimento total de 72 milhões a realizar até 2023.
O Minho em antena.
O reitor da Universidade do Minho destaca a importância do novo acordo selado na área da psicologia com as universidades do Porto e de Trás-os-Montes e Alto Douro. O memorando de entendimento foi oficializado na semana passada pelos responsáveis das instituições de ensino superior. Segundo Rui Vieira de Castro, no âmbito do consórcio UNorte, que é formado por estas três universidades, os resultados têm ficado aquém das expectativas na vertente do ensino. Por essa razão, refere que o protocolo agora estabelecido é um passo fundamental.
A colaboração sob a forma de mobilidade de docentes, sob a forma da mobilidade de estudantes, seja de formação inicial, seja de formação avançada. A possibilidade, como está inscrito no protocolo, de se cooperar na criação e no desenvolvimento de ciclos de estudos em associação, em novas áreas, em áreas que não sejam conflituantes com aquelas em que as nossas unidades agora operam, tudo isto abre de facto um espaço completamente novo e eu diria necessário para conferir efetiva substância ao consórcio UNorte.
Com este protocolo, as universidades do Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro pretendem aprofundar a cooperação na área da psicologia em termos da mobilidade de docentes e estudantes, das atividades de investigação e da criação e implementação de cursos e formações especializadas.
O Minho em antena.
A Associação Académica da Universidade do Minho foi uma das associações e federações que reuniram este domingo com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Rui Oliveira, presidente da AAU Minho, enumera alguns dos assuntos levados pelas associações académicas do país e pela FADU, Federação Académica do Desporto Universitário para discussão com o chefe de Estado.
Todas nós vamos pedindo e vamos dizendo que é necessária e que tivemos uma intervenção forte ontem com o Presidente da República para que seja um dos temas prioritários no ensino superior esta reforma da educação dentro do ensino superior. No entanto, e nós sabemos que este momento é um momento complicado e que não pode ser simplesmente esse o tema. Há um outro tema fundamental que é que o ensino superior seja realmente para todos. Diria que, por último, também existiu um bocado esse apelo a que realmente o Presidente da República usa a sua magistratura de influência para poder chamar a atenção para a questão da participação dos estudantes no seio das instituições de ensino superior, em específico do RGES, que é uma reivindicação que há muito fazemos.
O chefe de Estado, segundo o Rui Oliveira, mostrou-se disponível para ouvir as preocupações e dar voz a todos os estudantes que alertam para a necessidade de um envolvimento maior na luta pelo ensino superior.
O Minho em antena.
18 anos depois, o curso de Engenharia Têxtil da Uminho volta a organizar umas jornadas, agora já como mestrado integrado. A iniciativa promovida pelo Núcleo de Estudantes decorreu na semana passada. Pedro Areses, presidente da Escola de Engenharia, diz ser fundamental debater temas como a sustentabilidade, o associativismo e competências ligadas à liderança.
Desde logo a inovação como motor das empresas, a questão da sustentabilidade cada vez mais premente, não é uma questão sobretudo da indústria têxtil, mas é uma questão em que a engenharia têxtil tem um papel muito relevante e parece-me absolutamente impensável que de facto não falássemos sobre isso. E apraz-me registar essa questão de abordarem também a questão do associativismo, sobretudo na vertente de nos pormos ou pormos o nosso melhor ao serviço da sociedade. E também explorar outras competências que, como técnicos, terão competências técnicas, mas terão competências também noutras áreas, como da liderança, de gestão de equipas.
A diretora do curso de Engenharia Têxtil manifesta o desejo de que as jornadas sejam para continuar. Maria José Abreu destaca os momentos ligados à troca de experiências.
Fico muito feliz por passar 18 anos a ver novamente estas jornadas, as primeiras, do mestrado integrado, que também está quase a finalizar, e amanhã vou falar um bocadinho sobre a reestruturação dos cursos e o futuro dos novos cursos. Estou muito esperançosa que estas jornadas realmente sejam, a partir de agora, umas jornadas anuais ou bianuais. É um programa bastante aliciante, a questão da sustentabilidade, inovação, também a parte da troca de experiências, que eu acho que é sempre muito importante haver esta conversa de engenheiro para engenheiro, e também achei muito interessante as sessões noturnas.
As jornadas de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho decorreram na semana passada. Durante 2 dias, o programa contou com a participação de 40 oradores que analisaram os principais avanços e desafios na área.
O Minho em antena.
A Associação Académica da Universidade do Minho lançou, na passada quinta-feira, a nova agenda cultural. Chama-se Cultivar e vai mensalmente apresentar um programa diferente à comunidade académica. O presidente da AAU Minho, Rui Oliveira, explica o objetivo da iniciativa.
O programa Cultivar significa aquilo que é um florescer, a ligação da comunidade académica com as artes. A nossa ideia, e hoje queremos inaugurar esta rubrica, é aproximar junto dos alunos, dos estudantes e, no geral, de toda a comunidade, através dos campi da Universidade de Minho, às artes performativas e àquilo que são as mais diversas formas artísticas. E desde este mês, do mês de abril até ao final do ano, será um conjunto de exposições, um conjunto de iniciativas. Todos os meses termos aqui uma agenda permite, digamos assim, um enriquecimento do próprio percurso pessoal, de alguma forma perdure no tempo e que faça com que as pessoas continuem a procurar a cultura e criem-se hábitos positivos na cultura.
Na sessão de estreia da nova agenda cultural da AAU Minho, o escritor João Tordo juntou-se ao programador cultural Luís Sousa Ferreira e à artista Surma para falar da importância da cultura. A iniciativa regressa no próximo mês com um novo tema e convidados. Fica por aqui o Minho em antena desta terça-feira. Nós regressamos na próxima semana com tudo o que se passa na Universidade do Minho. Até lá.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.